Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado da soja. Lá em Chicago, foi uma sessão positiva aí para os preços, altas de dois dígitos nos principais vencimentos. Nos principais vencimentos aí, elevações em torno de 12 pontos, 10 a 12 pontos de alta para soja. Vamos entender a movimentação, obviamente, claro, saber quais são as tendências para esses preços lá na Bolsa de Chicago. E quem nos ajuda é o Aedson Pereira, meu amigo lá da Informa Economics FNP. Seja bem-vindo, Aedson, mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando esse dia de hoje, Aedson. A semana começou esquisita aí, mercado recuando, sem saber para onde ia. Hoje deu aí um sinal de vida. Motivos para essa alta hoje?
Então, a gente pode fundamentar a firmeza dos preços da soja em Chicago hoje, essencialmente olhando a questão da demanda, né? Embora a novela, a guerra comercial, aí, diga-se de passagem, entre China e Estados Unidos, parece longe de entrar numa resolução breve, o mercado tem olhado para o ritmo das exportações antecipadas safra 18-19 nos Estados Unidos, e elas dão sinais de que o volume já comprometido é muito maior de igual período no ano passado, ou seja, o mercado tem observado que o nível de esmagamento de soja nos Estados Unidos é recorde, de acordo com dados da NOPA, a BIOV norte-americana, né, Associação das Esmagadoras de Soja de Óleos Vegetais, ali nos Estados Unidos, apontam sinais de grande volume de esmagamento. E, ao mesmo tempo, o volume de vendas antecipadas da safra 19 nos Estados Unidos, que é um número bem maior do que igual período no ano passado. São fatores que, associado em segunda instância à queda na qualidade das condições de lavouras norte-americanas, dão suporte para que a soja volte aí a trabalhar num cenário de preços mais firmes, né?
Que números são esses, Aedson? Qual é a comparação que se faz para chegar a essa conclusão de que a demanda pela safra nova americana está mais forte do que no ano passado?
Perfeito. No levantamento das vendas antecipadas, né, que o RJ solta semanalmente, o volume de soja comprometido até agora da safra 19 gira em torno de mais de 10 milhões de toneladas já. No ano passado, esse montante chegava no máximo 6 milhões de toneladas, ou seja, apesar da guerra comercial entre China e Estados Unidos, o volume de antecipações de soja que já está negociada é muito maior do que igual período. Isso é um sinal de que, apesar dos embrólios comerciais entre ambos os países, não há sinais de arrefecimento nas vendas externas dos Estados Unidos.
10 milhões só de exportação, sem contar o que já foi comprado para esmagamento interno, Edson?
Exatamente. Isso, ou seja, é um número bem pujante, assim. Chega a ficar até próximo ou até acima da média histórica para o período. Isso é um sinal de que, apesar dessa questão relacionada ao quanto que a China poderá ou não importar dos Estados Unidos, demonstra que existe um movimento debaixo dos panos ali de uma possível triangulação, né? Digamos assim, o que seria essa triangulação? Países que são vizinhos à China fazerem uma compra de soja a mais do que eles deveriam comprar, né, dos Estados Unidos, né, receber esse grão ou até mesmo nem despachar no seu próprio país, direcionar para a China. É uma coisa que é muito provável acontecer.
E então não é China que está comprando, diretamente pelo menos?
Exatamente. Nesse mesmo boletim que divulgado semanalmente pelo SGA, tem a questão da divulgação dos destinos para a soja quando há a operação de compra, né? O que é interessante observar é que no ano passado, desses 6 milhões de toneladas que foi comprometido em igual período, 50%, 60% a China era o principal destino. Nesse ano, olha que interessante, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 mil toneladas dos 10 milhões foram destinadas à China. Só que conhecidos, volumes que estavam nos seus destinos declarados, né, diga-se de passagem, era praticamente 90%, só 10% daquele volume no ano passado estava declarado. Esse ano não. Mais da metade do que está comprometido, os 10 milhões, não está declarado, ou seja, aproximadamente 5 milhões e meio. Não se sabe qual vai ser o destino da soja que foi adquirida. Foi comprada, mas não se sabe qual será o destino final dessa soja, o que sugere que há um movimento de reestruturação na dinâmica do fluxo de exportação. Por isso que o mercado está muito atento aos números de exportação, de vendas antecipadas para exportação nos Estados Unidos, que de repente é o que está dando suporte para essa firmeza de Chicago, na Bolsa de Chicago, nesses últimos dias aí.
E além disso, Edson, tem a expectativa de que a China possa voltar às compras nos Estados Unidos, mesmo com a taxação.
Exatamente, porque o Brasil está entrando cada vez mais no período de entre safra, então a soja brasileira tende a ficar mais cara. Fora que a gente ainda sofre com vários problemas relacionados à questão logística. A tabelação de frete ainda não entrou em um consenso entre os representantes do governo. Há um questionamento das associações, dos representantes do setor da cadeia rural. Então está uma briga muito complicada aqui para definir essa questão do frete. E fora que a Argentina não tem disponibilidade de grão para exportar para a China, digo melhor. Então fica difícil você colocar aí a China tirando soja de onde? Ela vai ter que recorrer aos Estados Unidos de uma forma ou de outra.
Mas o preço vale a pena?
Então, aí é onde pesa. Não à toa que a precificação, que é essa valorização que está acontecendo por causa dessa dinâmica que nós temos hoje para o final do ano, é o que, que aconteça? Que a China force aí uma redução nos embarques. Ela provavelmente vai limitar o fluxo das suas importações para o curtíssimo prazo.
No máximo, deixar para comprar lá mais para o final do ano, quando não tiver mesmo como segurar, né?
Exatamente. Então, a verdade é que eles mexeram nos prognósticos de importação, né? Se me falha a memória, para esse ano, esperava que a China importasse mais de 100 milhões de toneladas. Ela cortou para algo em torno de 97 milhões. E para o ano que vem, ele já trabalha com um prognóstico ainda menor, de 95 milhões de toneladas. Isso é o quê? Como ela tem observado que a expectativa de produção para esse momento não aponta para grandes ofertas, ela está trabalhando com um cenário mais conservador. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter que importar o mínimo necessário para atender minha capacidade de esmagamento.
E comprar do Brasil também não está sendo barato, né?
Exatamente. Vede os prêmios que ainda estão elevados, né? Os preços domésticos aí, quando não, eles estão muito firmes, apesar dos problemas e do aparato aí que a gente tem observado de muita lentidão no mercado doméstico, né? Ainda assim, a soja brasileira está bem apreciada aqui dentro. A matéria-prima está num patamar de preço muito elevado. Para tirar a soja hoje do mercado interno e colocar no mercado externo, está complicado.
Quanto que está custando para o chinês levar essa soja brasileira ou entregar essa soja brasileira lá na China?
Olha, a gente fez uns cálculos mais ou menos aí com base na taxação já. Hoje a soja norte-americana chega na China na fase de 515, $520 por tonelada. A brasileira chega entre 515 a 510, 505 mais ou menos. Ou seja, os custos de tirar esse produto do mercado interno mais a taxação nos Estados Unidos acabou apreciando o produto aqui dentro também. Então, a diferença entre os preços tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ela está minimizada porque a China acabou colocando essa taxa inflacionando o preço de ambos os produtos, entendeu? Fora que a Argentina não tem produto para exportar. Então, só quem está no páreo é Brasil e Estados Unidos.
Só repetindo esses números, no Brasil, então, a soja brasileira está custando atualmente para a China 500...
Ela chega na China, né? Na parte de 505 a $510 por tonelada. Por exemplo, isso eu estou considerando o quê? É, Porto brasileiro, custo de embarque, custo de tirar a taxa de 3% para chegar lá, para entrar a soja nos Estados Unidos, na China, mais o custo portuário de tirar o produto de dentro do navio, recepção e tudo mais, entendeu? Então, as duas, né, tanto a soja norte-americana como a soja brasileira, a diferença de preço de ambas é muito pequena. Lógico, $5-$10 por tonelada, dependendo no navio, é bastante coisa. Uhum. Mas, assim, digamos assim, o spread entre ambos é bem apertado, não é uma diferença tão significativa antes mesmo dessa taxação que a China adotou aí nos Estados Unidos.
Mas é um preço que dificulta o processamento chinês, tira a margem das indústrias por lá.
Perfeito, exatamente. Então, a verdade é que a China tem optado por importar farelo, óleo de outras opções, entendeu? A gente ficou sabendo aí recentemente que, lógico, o volume ainda é muito residual, mas a China tem importado farelo de canola do Canadá, farelo de soja de outras regiões ali vizinhas, né? Outros países vizinhos a ela, né? Então ela tem feito algumas manobras aí na sua dinâmica, no seu balanço, né? Para atender a cadeia de proteína animal lá, que principalmente a suinocultura, que é a principal cadeia deles lá, que está sofrendo com essa elevação dos custos, né? O impacto do preço do farelo de soja sobre a ração na cadeia de suinocultura. Então, sim, a China está sofrendo alguns reveses aí, né, na sua dinâmica de produção.
Tem essa questão da demanda surpreendendo, que justifica aí, como você já bem colocou, essa segurança do mercado aí, dos preços atualmente, mas tem também uma nova safra vindo. Como você lembrou, Edson, houve um recuo na projeção de lavouras em boas e excelentes condições, de 70% na semana passada para 67% nessa semana, porém 67% ainda é um percentual muito bom, muito elevado, o que justificaria uma safra cheia, quem sabe até recorde por lá. Com essa nova oferta entrando, muda o cenário de preços ou a demanda continua mandando aí?
A demanda deve continuar mandando, porque a gente tem observado que o hemisfério norte como um todo vai ter outras complicações aí. Por exemplo, a quebra de produção de trigo na Europa, né? Principalmente ali na região dos Balcãs, ali, eu colocaria a Ucrânia, toda aquela região lá, a produção de trigo e a produção de milho está sofrendo um severo problema por causa da seca, irregularidades climáticas que afetou a produção. Então, França, Alemanha, Polônia, Rússia, Ucrânia vão ter problemas com produção de grãos lá. A produção de grãos nesses países vai cair severamente, né? A produção de trigo nos Estados Unidos também está sendo prejudicada. Então, o que eu quero dizer com isso? A produção de cereais está caindo na Europa, né? Em toda a região ali da Europa. Você acaba prejudicando uma importante cadeia lá, porque o trigo serve de base para ração animal nesses países. Então, você acaba deslocando ainda mais a dinâmica para o consumo de produtos substitutos, né?
Farelo de soja seria um deles.
Perfeito, exatamente. Então, você cria uma condição para que fomente esmagamento de soja no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, porque vai ter que haver uma realocação para essa demanda, entendeu? Então, essa condição que o hemisfério norte vem sofrendo com essa questão de quebra da produção de cereais deve também dar suporte aos preços dos grãos na Bolsa de Chicago.
Mesmo com uma possível safra recorde lá nos Estados Unidos.
Mesmo diante de uma produção cheia nos Estados Unidos, entendeu? Exatamente. Mesmo diante desse fator. Acreditamos também, Alexandre, que a cotação da soja, quando ela bateu 8,10, 8,15, ali foi um pouco meio que severo demais, né? O mercado... É que o mercado é assim, o mercado ele é muito sensível à informação, ele precifica de uma velocidade gigantesca qualquer questão relacionada a qualquer sintoma de adversidade, ele precifica de forma muito imediata. A gente vinha falando que essa queda que ela aconteceu, ela foi muito precipitada. Não acreditávamos que a soja poderia romper os 8, mas também os 9, dificilmente ela chegaria. Ela até experimentou chegar nos 9, mas vai depender muito agora do potencial das lavouras sul-americanas. Como você bem destacou, vai estar sob efeito de um fenômeno climático, então traz muita incerteza com relação ao potencial, entendeu? Mas, por enquanto, o preço aponta para um cenário de firmeza, principalmente aqui no Brasil.
E essa questão, né, de analisar a demanda, essa demanda antecipada dos Estados Unidos, quando a gente olha para o Brasil não está participando disso, né, Edson? Por problemas internos no momento, a questão da greve dos caminhoneiros, e isso pode acelerar ainda mais, então, essa demanda pela soja americana, já que existe uma incerteza ou uma falta de negócios antecipados também acontecendo no Brasil, Edson?
Muito bem observado. Pode-se dizer que sim, esse fluxo de compras assim não deixa de ser uma garantia para que os exportadores não fiquem sem produto numa situação de aperto, de incapacidade de resolução da questão relacionada ao tabelamento de frete aqui no Brasil. O governo tem, digamos assim, as entidades, né, representantes do governo, têm tentado conversar para que haja uma resolução, para que essa questão seja o quanto antes resolvida, porque as vendas futuras aqui no Brasil estão praticamente paralisadas. Como é que você vai começar? Como é que você vai fazer o barter se você não sabe o quanto que você vai negociar o seu custo de frete, que incide diretamente no volume de no preço fertilizante que eu vou trazer lá do porto, das regiões produtoras, entendeu? Então você trava todo um sistema de negócio. Como é que você vai fixar se a trade não está conseguindo dar um amparato para o importador de quanto que ele tem de produto para oferecer?
Daí corre lá e compra nos Estados Unidos para garantir pelo menos um pouquinho.
Exatamente.
E daí tem a questão da oferta também, que fica, que é colocada em xeque aí, porque se você não tem a garantia de que está vendido ou não fez esse dinheiro antecipado, você investe menos na sua safra também, né?
Exatamente, ou seja, a gente recorre àquela questão. Os custos estão mais caros porque o fertilizante, os defensivos agrícolas que são transportados para as regiões produtoras, é na boleia de um caminhão. Então, como é que você vai fixar se você não sabe por quanto que vai chegar o frete na sua conta lá, entendeu? Então, você complica, aumenta o custo, complica a dinâmica operacional do mercado, prejudica as operações junto com as trades e as indústrias e tudo mais, e você quebra aquela euforia de investimento para a expansão da área. Lógico, não vou dizer para você que a área de soja no Brasil vai recuar, mas aquela euforia que você via ali no mês de março, no mês de abril, até o mês de maio, quando você ainda não tinha, né, quando você não teve esse embrólio relacionado à questão do frete aqui no Brasil, aquela euforia, ela já perdeu um pouco da sua intensidade. Hoje o mercado está muito pé no chão. Algumas regiões que estavam com perspectiva de crescer, aí para você ter ideia, 5, 6%, já fala que vai crescer 2%. Então, perdeu-se um pouquinho daquela euforia. O produtor está extremamente preocupado, né? E está sendo mais cauteloso. Expansão de área vai acontecer, não vou dizer para você que não vai, mas não naquela dimensão que aparentava ser ali no mês de maio, no mês de março, entendeu? Quando você tinha uma condição extremamente favorável para o produtor brasileiro.
E agrega isso a incerteza em relação ao clima, já que estão falando aí da volta do El Niño, né?
Se você parar para analisar, as regiões que mais crescem em área no Brasil é a região do Mato Piba. E é aquela região que mais é exposta ao fenômeno climático El Niño.
É, pois é. Tá aí, então, uma das explicações por que a demanda pela soja americana está tão avançada em função aí, ou em detrimento da nossa, porque a nossa ainda está pouco negociada, né? Poucos negócios. Em torno de 20, 30%, não é isso?
Exatamente, chega nessa casa mesmo, de 20 a 30%, esse é o número, e parou aí.
E parou aí,
Porque quando você entra em contato com as tradings, com as cooperativas, com as empresas que costumam fazer barter, todos eles falam que o mercado realmente não está andando, anda a passos de lesma, muito lento mesmo, justamente porque essa incerteza pegou o mercado. E mesmo as operações spot, quando você fala em milho, também estão muito travadas, né? Então, está complicada a situação do mercado aqui no Brasil, e isso em grande, grande, grande responsável apontaria essa questão relacionada ao frete.
Ó, tem perguntas aqui, Edson. O Marcelo Gianassi, ele é de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, ele pergunta o seguinte: olhando os prêmios de exportação desse ano, que estão totalmente fora da curva, qual a expectativa para o ano que vem, para o próximo ano, em relação aos prêmios? Essa é a primeira pergunta dele. Segunda pergunta: e a diminuição das compras de soja americana pela China, que em tese deveriam migrar para cá, pode mudar esse comportamento?
Pois é. Os prêmios para o ano que vem, eles estão um pouco mais assim, digamos, pé no chão. Ou seja, são prêmios mais relacionados à questão da própria dinâmica para o ano que vem. É um prêmio assim, não estão tão baixos. Se você tem ideia, eu peguei o prêmio para o ano que vem lá, está acho que na casa de 60 centavos, 60 centavos de dólares por bucho, se me falha a memória. Alguns até pagam até 70, 80. O prêmio para essa época, para março, maio, geralmente na casa dos 30. Então, não está tão ruim o prêmio. Lógico, não está fora da curva, como ele bem mencionou, o prêmio atual. O spot, o prêmio de setembro, o prêmio de agosto, está US$2,10. Então, é infinitamente mais caro, por efeito dessa questão relacionada a entre safra brasileira, questão do embate comercial entre China e Estados Unidos, que está longe de ter uma resolução. Todos esses fatores potencializam esse prêmio atual a ficar nesse nível. O ano que vem já não é a mesma precificação, entendeu? Então, o prêmio do ano que vem ele é muito mais cercado de incerteza do que desse ano. Então, esse prêmio de 70, 50, ele é mais pautado pela realidade de uma safra americana cheia e uma produção brasileira...
Normal, né?
Normal. Tirando essa questão relacionada a essa guerra comercial, que o mercado, que não tem fatores que potencializem esse prêmio para o ano que vem, acompanhar o que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Então, para o ano que vem, não dá para dizer para você que os prêmios subam tanto como esse ano. Porque se o Brasil apontar, digamos assim, um cenário de safra cheia, e os Estados Unidos também, a Argentina também, esse prêmio aí talvez não fique tão valorizado como está agora. Agora está pela circunstância que a gente está vivendo. Não por essa. Não que seja transferido para o ano que vem essa questão, entendeu? E como a gente destacou anteriormente, as vendas de soja dos Estados Unidos para a safra 19, elas estão elevadas. Isso também pode estar associado ao atraso das vendas no Brasil, esse declínio da liquidez no Brasil, e também a questão relacionada, como a gente destacou anteriormente, à triangulação das operações de exportação nos Estados Unidos. Países que são compradores provavelmente devem direcionar alguma parte da sua oferta excedente para a China. Pode haver uma realocação da dinâmica de exportação no cenário global.
E daí não seria totalmente esse cenário que ele disse aqui, diminuição das compras de soja americana pela China, que trariam de volta a demanda para cá. Não, não na totalidade, né? Então.
Não em sua totalidade, lógico. Vale destacar para o nosso ouvinte, né?
O Marcelo. Marcelo lá de Primavera.
O Marcelo de Primavera, vale destacar, Marcelo, que o que acontece? Obviamente, a China vai contar muito com o Brasil em 2019. Só que a China está cortando a expectativa de importação. Ela está se adequando a um cenário onde ela dependerá menos dos Estados Unidos. Mas não é que não vou precisar dos Estados Unidos. Eu vou procurar depender menos. Por quê? Essa realocação da dinâmica das exportações pode estar muito pautada nisso que a gente comentou aqui desde o começo da entrevista, que é o quê? A triangulação, né, dos fluxos de exportação dos Estados Unidos para países que, como Vietnã, Tailândia, Indonésia, que são grandes importadores do grão, de repente pode direcionar alguma coisa para a China. O que impede isso?
Muito bem. Tem outra pergunta do Paulo Evangelista. Ele é de Maringá, no Paraná. O Paulo está querendo saber o seguinte: é possível projetar o preço da saca de soja para janeiro de 2019? O que a sua bola de cristal está falando aí, Edson?
Rapaz, essa é a pergunta de 1 milhão, viu? Está difícil projetar, mas olha, eu acredito que a grande questão não é projetar, a grande questão é quanto vão querer pagar. Porque se você olhar os fatores, prêmio, Chicago e dólar, apontam para uma condição muito interessante em termos de preço para a soja em Paranaguá para janeiro de 2019. A questão é quanto que vai estar o frete para aquele período. A questão é quem é que vai estar disposto a arcar com essas despesas ou até precificar antecipadamente para garantir uma oferta ali naquele período, entendeu? Geralmente, a soja de janeiro é aquela soja ali que vem de Lucas, que é a soja verde que o pessoal fala, se me falha a memória, né? Que é a soja que é colhida antecipadamente, a soja recém-colhida, né? Ou algum volume de estoque. Então, é uma soja que você consegue um preço um pouco melhor. Só que é muito complicado você determinar a precificação quando você não tem um fator guiado essencialmente pelo mercado. Você tem uma questão política, não só externa, como interna, balizando essa dinâmica de mercado. Então fica difícil você diagnosticar. Você vai lá, o Aedes está fugindo pela tangente. Exatamente, estou mesmo. É difícil você diagnosticar no momento em que você não consegue ver liquidez no mercado no curto prazo.
Mas então tá, então vamos apimentar um pouquinho essa pergunta dele aqui. Seria bom, se eu puder, como produtor, carregar essa soja até janeiro? Porque Imagino que a gente vai ter uma condição de restrição bastante grande lá na frente, não?
Sim, é bem provável que a gente feche 2018 com estoque muito apertado, né? Só que é meio perigoso você apostar dependendo do potencial produtivo que os Estados Unidos pode apresentar, né, para a safra 2018-19. Então, se eu tivesse mecanismos que me possibilitasse fazer essa precificação, né, porque a questão que pesa é o seguinte: haverá compradores para esse período? Entendeu? Se eu conseguir compradores e fazer a minha precificação, perfeito, eu faria essa antecipação e não esperaria por janeiro, porque é muito complicado você esperar por janeiro. Por quê? Porque por mais que você vire o período com uma oferta mais ajustada, o que nós percebemos nesse ano é que muitas indústrias e muitas empresas anteciparam bastante as suas compras de negócios. Então, o que eles vão fazer? Nesse período de entre-safra, de virada de ano, eles vão evitar ao máximo fazer grandes aquisições, porque ainda existe a questão preocupante aí relacionada ao frete, né? E a própria questão relacionada à dinâmica internacional, porque vai ser um momento em que talvez China, os mercados globais, não estejam tão ativos nas compras, justamente pela questão dessa guerra comercial, que ainda parece estar longe de entrar numa resolução. É meio complicado você falar assim, quanto que vai estar o preço, se eu seguro ou não seguro. Depende muito da questão de financiarização desse produtor, entendeu? É meio complicado.
Meio que você já respondeu, então, a pergunta do Antônio Márcio Dallavecchia, lá de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Ele quer saber se é bom vender soja velha agora ou aguardar. Você venderia, então?
Pelo prêmio que você tem, pelas condições de preço, se me oferecesse R$ 85,00, R$ 80,00 na soja, lá no Rio Grande do Sul, eu já teria vendido já. Muito mas bem. É que eu não sei o custo dele, né? Não sei quanto que ele operacionou. Mas é uma soja assim que é um preço assim que dá para ele especular. Se ele conseguir especular um pouco mais com o comprador, aproveitando essas firmezas de Chicago, aproveitando essas recuperações que Chicago está dando, e esse preço de prêmio que a Bolsa, que a gente tem aí conseguido diagnosticar, é uma oportunidade para ele fazer uma antecipação, fazer uma operação antecipada. Agora, esperar, eu sempre acho muito complicado isso. É muito complicado. Porque você pode realmente cravar, mas o risco de você perder o timing é muito forte. É muito forte. Principalmente se não, como você destacou, a qualidade das lavouras norte-americanas não estão tão ruins ainda. Entendeu?
Pois é.
E por mais que o Brasil tenha a presença do El Niño, a safra centro-sul, né, tirando o Mato Piba, que é mais exposta à questão climática, olha, se o centro-sul produzir bem, a gente pode ter outra safra cheia. E todo esse cenário de suporte, de fundamento de suporte, ele pode, de repente, diminuir um pouco. Aí você chega lá com um prêmio mais baixo e com o Chicago aí a 8,50, já balizou os preços mais baixos, entendeu? E você não sabe quanto que vai estar o dólar, porque ainda vai passar por um período de eleição, né?
Por exemplo, hoje é um bom exemplo, né, Edson? A gente tem essa valorização em Chicago, a gente ainda tem prêmio aí na casa dos 200, orbitando em torno disso, e a gente teve uma reação do dólar aí de quase 1% de novo.
Hoje você fixaria fácil, hoje você vai no mercado, bate na porta das trades, o mercado fala, quer comprar minha soja quanto? Se o cara fez a conta direitinho e tem necessidade de programação, eu fixaria, porque eu acredito que as trades já estão fazendo operações ali para novembro, para dezembro e para janeiro, porque eles... Mas o que eles vão fazer ali? Eles vão fazer os últimos negócios. Então, se as empresas estão procurando esses últimos negócios já, quer dizer que elas já estão se prontificando e garantir produto para esse período de virada de ano. E o que que sugere? Que elas não vão entrar nesse mercado descobertas, entendeu? Então, ele segurar a produção é complicado. É mais fácil ele falar, olha, eu posso fazer uma operação em que você me pague lá no meio de janeiro, né? Eu faço uma brincadeira aqui com você, que é uma operação de garantia, que é uma operação, um negócio a termo. Ele garante um preço bom, né? A trade garante uma margem dupla porque ela faz um giro financeiro e ele não deixa de ter um negócio garantir um preço bom, entendeu? Agora, segurar a soja até janeiro, dezembro, esperar por uma valorização maior do que a gente já tem hoje, eu acho arriscado.
Muito bem. Meu caro Edson, muito obrigado pela sua participação, obrigado aos internautas também que participaram enviando as suas perguntas aqui para a gente. A gente volta em outra oportunidade, analisando de novo o mercado, quem sabe tem outras novidades aí, porque o mercado é muito dinâmico, né, Edson? A gente imagina um cenário hoje, amanhã já é completamente diferente, mas...
Amanhã o produtor está falando, tá vendo, Edson, eu segurei e ganhei dinheiro.
Não, mas é importante a gente deixar bem claro que tudo que a gente está dizendo agora é baseado nas informações que a gente tem nesse momento e, obviamente, essas mudanças elas podem acontecer aí com o passar dos dias, das semanas daqui para frente. Muito obrigado, meu caro. Um abraço para você.
Um abraço.
A Edson Pereira é lá da Informa Economics FNP conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo agosto 8,89, 12 de alta, setembro 8,95, 12,5 de alta, novembro 9 dólares e 5 centos por bushel, 12,25 de elevação e janeiro de 19, 9 dólares e 17 centos por bushel, subindo também 12 pontos. Vamos aos números do milho. Milho recuando pouquinho hoje, mas encerrando no vermelho. Setembro, 3,70, queda de 0,25. Dezembro, 3,84, 0,75 de baixa. Março, 3,95, 1 de baixa. E o vencimento, maio, 4 dólares e 2 centos, queda de 0,75. E para finalizar o trigo, setembro, 5,68, queda de 6,25. Dezembro, 5,90. 5 dólares e 90, queda de 7,25 também. O março de 19... 6 dólares e 9 centos por bushel, 5,75 de baixa, e o maio 4 pontos de baixa, fechando a 6 dólares e 15 centos por bushel. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.